Olá, gurias! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas à nossa primeira live que a gente vai ter de esquenta para nossa jornada maravilhosamente rica. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro medo, que é o medo de dizer não. Porque muitas pessoas têm esse medo, né? Não é nem um medo, na verdade, né, gurias? Muitas vezes é vergonha de dizer não, né? A gente tem vergonha de parecer que a gente não tem condições, a gente tem vergonha de parecer pobre, a gente tem vergonha, tem aquela sensação de que, tipo, putz, o que que o outro vai pensar de mim? Será que realmente eu devo falar não? E vem aquela culpa, aquela coisa que não faz o menor sentido, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu vou ajudar vocês também a como vencerem esse medo. Porque o medo, eu gosto muito daquela frase, né, gurias? Que tipo, ok, a gente tem medo, mas a gente tem medo de tanta coisa, né? Só que o medo, ele não pode impedir que a gente faça algo. O medo, ele tem que estar ali, sim, como um sinal de alerta, mas ele não pode ser algo que nos paralisa. A gente tem, sim, que dar um jeito e simplesmente agir da mesma forma. O medo não é ausência, né? Aquela, como é que é aquela frase que diz mesmo que não é ausência de coragem, né? Não é porque eu tenho medo que eu não sou corajosa, eu vou lá e vou fazer igual. Então hoje a gente vai falar sobre esse medo de dizer não. Sejam muito bem-vindas, meninas que estão entrando, feliz que vocês estão aqui. Separei pra vocês, se vocês me verem olhando pra baixo, é uma colinha pra não esquecer de nada, né? Mas nós temos que aprender a dizer não, gurias, sem que a gente se sinta culpada por isso. Não sei se vocês já perceberam, se já aconteceu com vocês, de vocês falarem não, seja para um vendedor que vem vender algo para vocês, seja não para uma amiga, seja falar não para mãe, para o pai, para os filhos, ou até mesmo não para vocês mesmas. Mas a gente tem que aprender a não se sentir culpada quando a gente fala não. Porque o não, ele é uma coisa muito comum, muito natural, existe na vida de todo mundo. Porém, a gente está olhando para esse não como uma prisão, porque a gente não se liberta disso. Então, por exemplo, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem, né? Quando que a gente fala sim, sendo que lá dentro de nós a vontade era dizer não e a gente não consegue, né? Vamos lá. Alguém vem pedir teu cartão de crédito, né? Essa pessoa já pegou, essa pessoa não te pagou, ou essa pessoa enrolou muito para pagar o cartão para você, ou você sequer tem, tipo, tem um pouquinho só de limite que é tipo para você viver. Ou de repente você simplesmente pensa assim, né? Beleza, a pessoa pediu o teu cartão. Aquele momento vem na tua cabeça assim, não, eu não vou emprestar porque ela não me pagou, porque ela atrasou, porque isso, porque aquilo. Mas o que que a gente fala? Tá, pode ser, te empresto. Por que que a gente fala isso? Porque a gente quer simplesmente agradar aquela pessoa que está nos ouvindo, né? A gente quer parecer ser legal, a gente quer muitas vezes pertencer àquele grupo, né? Então a pessoa te pega, pede teu cartão, você não quer dizer não, você não quer parecer ruim. Só que a gente não pode confundir as coisas, né? Dizer não não significa que nós somos ruins, muito pelo contrário, na verdade, né, gurias? E aí, o que que acontece aqui, né? Um outro exemplo, você foi para uma loja, você olhou um vestido lindo que custava, sei lá, você tinha aí, sei lá, mais ou menos o teu padrão de vida, o teu padrão de gastos, e um vestido era R$ 200. Esse vestido que tu olhou, ele tava lindo, ele tava custando R$ 500. Tipo assim, quase 3 vezes mais do que você sempre pagava, né? E aí, o que que acontece? Nesse momento vem aquela questão, como é que eu vou falar não pro vendedor? Pá, ele tirou tudo do armário, ele tirou tudo da prateleira, ele procurou no depósito esse vestido pra mim. Como é que eu vou dizer não pra ele nesse momento? Porque vem sempre aquela questão de a gente tem que agradar o outro. Sempre puxa pra nós, né? Eu tenho que agradar o vendedor, eu tenho que agradar a minha amiga que pediu o cartão emprestado, né? Ou, por exemplo, assim, vamos imaginar um outro cenário, tá? Pra você mesma, tá? Por exemplo, você sabe que você tá sem condições, você sabe que teu cartão tá estourado, você sabe que você vem há meses passando por problemas financeiros que você não tem conseguido resolver ainda. Aí vem alguém te oferece pensa numa coisa que tu gosta, sabe? Vem alguém e te oferece ali uma roupa que tu gosta muito, ou essa pessoa vem e te oferece um passeio, te convida para uma viagem, te oferece algo que tu gosta, sabe? Que toca teu coração. Na mesma hora você sabe que você deveria dizer não, Porque você sabe que você não tem condições de fazer aquilo. Você sabe que aquele dinheiro, ele vai te fazer falta em outro lugar, porque na verdade ele não tá nem sobrando, né? Tá faltando às vezes até pro básico. Mas o que que acontece? O que que vem na nossa cabeça? Cara, como é que eu vou dizer não? Né? Eu mereço tanto, eu faço, eu trabalho. Ai, também sabe, é só isso, é só uma vez, é só um pouquinho, não vai piorar. Então a gente vai cada vez se colocando mais nessa situação. E a gente esquece, gurias, que dizer não é comum. A gente esquece que dizer não é natural, é normal. Tanto para o vendedor, quanto para alguém que pede dinheiro emprestado, tanto para alguém que pede o cartão, quanto para nós mesmas. A gente tem que ouvir não e tem que falar não na nossa vida também. Imagina a gente acordar e decidir que a gente vai fazer tudo aquilo que a gente sempre sonhou. É impossível. A gente teria que ganhar muito dinheiro para isso. E não dá. Até a pessoa mais rica, até a pessoa mais milionária do mundo, ela diz não. Porque se ela tem dinheiro hoje, é porque ela aprendeu a falar não, né? E aí o que que acontece? A gente fica tão preso nisso que quando a gente fala o primeiro não, a gente se liberta. Ó, dizer não é saudável, é maravilhoso dizer não, sabe? E quando a gente fala o primeiro sim pra nós mesmas, sabe? Porque o que que a gente tem que entender, né, gurias? Dani, tu tá aí? Tava pensando em ti esse final de semana, tenho que ir pra te arrumar meu cabelo de novo. Não pra si mesma vale, vale sem dúvida nenhuma, porque a gente quer comprar muita coisa o tempo todo, né? Mas o que que nós temos que entender? Que quando a gente começa a dizer não quando alguém quer nos vender algo que não faz sentido pra nós, quando a gente começa a dizer não quando alguém pede o cartão que não faz sentido pra nós, a gente tá dizendo sim pra nós, né? Eu sempre faço um exemplo com as minhas alunas, com as minhas clientes, que é o seguinte, ó. Por exemplo, né? Vamos lá, você tá com dívidas no valor de R$2.000. Vamos só fazer uma história aqui pra gente entender. Você tá com dívidas no valor de R$2.000 e alguém veio te oferecer algo que você, tipo assim, que você não pode comprar, que você não pode fazer, que, tipo, que não serve pra ti, sabe? E isso custava R$200. É pouco, pouco, entre aspas, né? A gente pensa assim, cara. Vou imaginar aqui, ó, até a Sá colocou, tenho medo de dizer não pro meu chefe. Vamos pensar o exemplo dela, então. Vamos imaginar que ela estivesse com uma dívida de R$2.000 e o chefe dela fosse pedir qualquer coisa relacionada com dinheiro, tá? Fosse convidá-la pra fazer uma janta no final de semana com a equipe, com a turma, com o pessoal do trabalho. E é uma janta em um lugar caro, uma comida japonesa, um sushi, alguma coisa assim. E ela sabe que não vai sair menos do que R$200 essa janta, tá? Beleza. Aí, o que que acontece, né? A gente só pensa assim, cara, mas é só 200, sabe? Tipo, não, tá tudo bem também, né? Eu gosto dele. E também se eu disser não, o que que eles vão pensar de mim? Eles vão pensar que eu não tenho dinheiro, ou eles vão pensar que eu não gosto deles, eles vão pensar que eu não gosto de trabalhar aqui, etc. Vem aquela bomba de suposições que a gente começa a fazer, né? Aí eu sempre falo assim, gurias, vamos associar um negócio. Beleza, vamos imaginar esse exemplo, né? A pessoa do exemplo tinha R$2.000 de dívida. E ela decidiu aceitar o convite para jantar fora, mesmo sabendo que ela não tinha dinheiro para isso e teria que passar no cartão em algumas vezes, talvez. Então, o que era R$2.000 de dívidas virou R$2.200. Por quê? Porque se essa pessoa tivesse usado os R$200 da possível janta para pagar uma parte dos R$2.000 em atraso, ela teria reduzido aqueles R$2.000 para R$1.800. Sendo que nesse caso, o que ela fez? De R$2.000, ela acabou gastando R$200 a mais, R$200 sem sentido. Então, o que era uma dívida de R$2.000 se tornou uma dívida de R$2.200, né? Por mais que tu vá pagar, por mais que tu vá dar... Olha ali teus pensamentos, não acredito! Olha a conexão aqui! Que coisa boa! Mas então, a gente vai ter que pensar numa justificativa para esse chefe aí. Fala que tu tem compromisso, fala que tu já tem algo agendado, tu tem uma aula online. Por quê? Que sexta-feira às 6 horas a gente vai ter aula aqui, vai ter live. Então já pode dizer que tu tem compromisso marcado, que tu não pode faltar. E quando a gente não tem dívidas e por mais ou menos dinheiro que a gente ganhe, não consegue guardar nada. Acho triste. A gente vai falar sobre isso aqui, tá? Mas é muito sobre, por exemplo, assim, tu diz que ok, tu não tem dívidas. Mas não é só a pessoa que tem dívidas que gasta errado. Muitas vezes, a pessoa que não sobra nada, ela também gasta errado e também pode ter essa questão do medo de dizer não, né? A gente vai falar sobre 5 medos ao longo dessa semana. Talvez tu se encaixe em algum deles. E talvez justamente por isso que tu não consiga guardar, tu não consiga poupar. Até ontem eu abri uma caixinha de perguntas aqui sobre dúvidas, né? Pra vocês colocarem dúvidas em geral. E ao longo dessa semana, cada dia eu vou responder uma no nosso, aqui no nosso ao vivo mesmo. Depois eu vou abrir uma pra gente conversar, tá? Mas é mais ou menos assim, ó. A gente tem que entender por que eu não tô conseguindo poupar. Sabem por que eu digo isso? Porque, gente, eu tenho pessoas que fazem mentoria comigo que ganham um salário mínimo. Porque quanto que é o salário mínimo hoje? 1.000 e alguma coisa, né? 1.045, 1.050 e poucos, eu não lembro agora. Mas é, um salário mínimo. E ainda assim, tem gente que consegue guardar 10%. Eu sei que você deve pensar, meu Deus, faz milagre. Por incrível que pareça, não. Por incrível que pareça, com o planejamento dá, sabe? Não é milagre, não é nada do gênero. É só ter uma organização, é só ter um planejamento. E isso também entra, obviamente, o dizer não. Né? Lembrem sempre, toda vez que eu digo, que eu falo dizer não, que eu digo não pra alguém, pra uma compra, etc, eu tô falando sim pra mim, né? Sim pra aquele dinheiro que eu preciso. Tamires lembrou, ó, na semana que vem na jornada tem muita coisa pra vocês aprenderem a fazer. É, exatamente, gurias. Tamires trabalha comigo e ela já acabou de lembrar que semana que vem, em uma das aulas, a gente vai aprender a fazer um planejamento pra sobrar dinheiro todos os meses, por mais que vocês ganhem pouco, tá? Obrigada, Tamires. Então, ó, semana que vem, lembra que tem a nossa jornada maravilhosamente rica, né? Então, a gente vai se encontrar dia 8, 9 e 10. E uma dessas aulas vai ser como fazer um planejamento para sobrar dinheiro, mesmo que você ganhe pouco hoje. Se ganha muito, tá ótimo. Se ganha pouco, vai aprender igual. Então, vocês têm que estar ao vivo, tá? Porque não ficarão gravadas. Quando eu pago o cartão, eu fico doida pra já gastar. Invento de comprar, às vezes até o que eu não preciso. Ah, mas então, Flavinha, tu precisa estar ao vivo essa semana, porque a gente vai descobrir os 5 medos. E na semana que vem que a gente vai ter a jornada, porque a gente vai aprender tudo sobre esses sentimentos errados que a gente tem perante as compras, porque muitas vezes a gente não compra por necessidade, como é o exemplo, né? Muitas vezes a gente compra por quê, gurias? Porque a gente tem algum outro problema que a gente não tá sabendo resolver. Só que a gente precisa saber qual é esse problema. Muitas vezes não tem nem problema, muitas vezes tu só compra errado porque tu não sabe o real valor do dinheiro, porque ninguém te ensinou, né? A gente não aprende, gurias, a lidar com o dinheiro. As pessoas não nos ensinam, a escola não ensina, a faculdade não ensina, a família não ensina, porque eles também não sabem, né? Então, muitas vezes, a gente pensa assim, ah, mas então quer dizer que eu tenho algum problema, que eu tenho alguma doença? Não, não tem nada a ver com isso. Às vezes tu só não conheceu ainda o real valor do dinheiro, e por isso a gente vai se encontrar ao longo dessas 2 semanas para resolver esse problema de vocês, tá? Então já se organizem para isso. Paixão colocou, pago todas as contas em dia, mas nunca fico com dinheiro guardado. Mesma coisa das meninas anteriores. Em uma das aulas da jornada na semana que vem, se eu não estou enganada, vai ser na quinta-feira, tá? Se eu não tô doida. A gente vai falar sobre como fazer um planejamento para sobrar dinheiro todos os meses, tá? Quando vê, vocês já vão conseguir sobrar dinheiro em setembro ainda, gurias, tá? Porque é início de mês, dá tempo de mudar completamente o cenário do mês. Então, se organizem pra estarem ao vivo, porque não ficará salvo, tá? Vive, quando o cartão vira um ciclo vicioso, paga, usa, estoura, exatamente, a gente vai falar sobre cartão de crédito também. Então, tem muita coisa, gurias, gratuita pela frente pra vir, tá? Se programem pra estar ao vivo, vocês vão sair daqui com todas essas dúvidas resolvidas, vocês vão sair daqui maravilhosamente ricas, que é a nossa promessa desse Instagram, né? Então a gente vai aprender bastante, tá? Sá colocou, compra por simplesmente achar que é tão pouco que não vai fazer muita diferença e quando... É, exatamente, quando junta um montante vem a bomba. Então isso vem sobre o dizer não. Por quê? A gente tem muito essa mania de pensar isso que a Sá colocou. Ah, mas é só 10 reais, é só 20 reais... É só 30 reais, enfim, não vai fazer diferença na minha vida. Gurias do céu, faz muita diferença. Façam um simples exercício de ao longo de 30 dias, então hoje, amanhã, depois de amanhã é dia 1º. Façam um simples exercício de anotarem tudo que vocês consomem ao longo de 30 dias. Tudo, sabe? E vai lá, vai colocando tudo que tu consome, tudo que tu compra, tudo que tu gasta. Gente, o que a gente gasta em coisas desnecessárias, fora de planejamento, que não fazem sentido pra nós, assim, ó, há casos que vai 2, 3, 4 mil, dependendo do quanto a pessoa ganha por mês. Só que aí vem justamente o que ela comentou, ah, mas por pensar que é só um pouquinho, que é um valor pequeno e tal. Então, não, deixem o valor pequeno, não menosprezem, tá? O valor pequeno, lembra de pequenininho, pequenininho, a gente vai ter um montante grande de contas. E a gente precisa entender, gurias, quanto é o nosso medo de dizer não, que a gente nunca vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Como que nós vamos? Né? Então, por exemplo, né? Vamos pensar assim, eu que sou uma pessoa que lido muito bem com o assunto dinheiro, lido muito bem com isso, não tenho neura nenhuma, o que a pessoa vai falar comigo, tô batendo papo. Ainda assim, tem pessoas que pedem dinheiro emprestado. Vou contar uma situação que aconteceu na minha casa, tá? Com meus pais. Uma pessoa mandou uma mensagem no Facebook pra minha mãe, pedindo dinheiro emprestado. Gente, já começa errado ali, né? A pessoa já manda mensagem no Facebook. Enfim, minha mãe super nervosa, que também não sabe dizer muito não, né? Ela não ia emprestar, mas ela não sabia como sair da situação. Aí ela, eu achei muito engraçado, ela tava nervosa, ela disse, Aline, pega esse, ela me trocou assim, ó, pega esse celular aqui e resolve isso aqui pra mim. Aí tinha uma mensagem, oi fulana, tudo bem? Queria ver se você tem um dinheiro pra me emprestar, tantos reais até dia tal. Mas, tipo assim, claro que não. Já falei, lá na minha casa a gente já tem esse combinado e ninguém empresta dinheiro pra ninguém. Hoje em dia existem bancos pra isso. Precisa de dinheiro emprestado, vai pro banco, que o banco, a função dele também é essa, né? E aí eu simplesmente peguei a mensagem, né, peguei o celular da minha mãe e respondi pra ela muito naturalmente. Por quê? A gente também tem aquela questão de como a outra pessoa vai interpretar o não que a gente vai falar, né? Se minha mãe só respondesse não, a pessoa ia dizer, nossa, que grossa, não quer me ajudar. E talvez, por ser conhecida, talvez nem olhasse mais na cara da minha mãe. O que que eu fiz, gurias? Peguei e simplesmente respondi, oi fulana, tudo bem? Então, a gente gostaria sim de poder ajudar, mas nesse momento, e realmente a gente tinha outras prioridades, né? Nesse momento a gente tá com outra prioridade, a gente vai fazer a pintura da casa, querendo ou não, vai aí quase 10 mil reais. A gente tem que fazer tal coisa também, e como meu pai é agricultor, ele acaba, não sei se vocês entendem muito, mas acaba que de tempos em tempos tem que replantar toda a plantação, porque ela não produz tanto. Então meu pai arrancou tudo e replantou tudo novo, e isso é uma fortuna, é muito caro. Daí minha mãe só mandou assim, mas infelizmente nesse momento, minha mãe não, eu, né, estamos com outras prioridades, como por exemplo, pintar a casa e replantar tudo que o meu esposo faz. A pessoa só mandou, ok, muito obrigada. Todo mundo saiu feliz, porque somos nós que criamos as neuras dentro de nós. Sabe, era só a gente responder a real, e foi a real que foi mandada, né? Agora, fica lá, ai meu Deus, o que eu vou falar? Ai meu Deus, como é que eu vou dizer? Não, não precisa, vai lá e responde a verdade. Eu não vou te emprestar por isso, isso e aquilo. Ou eu não vou comprar, porque tem muito essa questão do comprar também pra nós, né? De você ir até a loja e você não conseguir falar não pro vendedor, né? Por exemplo, assim, ó. Ah, você foi lá, como eu tava dando exemplo antes, o vendedor tirou tudo pra ti, tu tava lá uma, duas horas e tu não gostou de nada. E aí a gente não consegue sair, né, da situação, meu Deus, e agora? Então tu tem que ter toda uma estratégia de como que você vai sair dessa situação, muitas vezes, porque você não sabe dizer não. Então, por exemplo, o que que eu faço, tá? Às vezes eu vou pras lojas, o que eu fazia? Hoje em dia eu já tenho comprado basicamente tudo online, né? Mas como é que eu fazia? Eu ia pra loja. Deixa eu pensar quando foi a última vez pra vocês entenderem. Nossa, a gente faz muito tempo que eu não compro em loja. Mas enfim, eu fui comprar um casaco, né, de frio. E aí, o que que eu geralmente faço? Eu chego, eu falo até quanto eu quero gastar, tá? Tipo, ó, eu tenho tanto pra gastar com isso. O que que tu tem? Né? Ai, tu gostou da minha caneca, tu viu que linda? Ó, eu sou maravilhosamente rica. É pra mostrar pra vocês. Quem sabe, muito em breve, mais pessoas por aí estejam com essa caneca, né? Então, toma mais uma. Aí, eu já chego, ó, eu tenho tantos reais pra gastar. O que que tu tem nessa faixa de valor? Se a pessoa me diz que não tem nada, eu nem digo pra ela tirar, porque eu não quero gastar. Ou, até mesmo, quando eu vou numa loja que eu sei que, por natureza, ela é um pouquinho mais cara, tá? O que que eu faço? Como eu tenho minha irmã, que a gente tem um corpo muito parecido, eu chego e digo assim, ó, Gris, eu sei que não é o certo, mas a gente faz e funciona, né? Sempre digo assim, olha só. Eu tô procurando um presente pra minha irmã, se ela ouve, ela vai me pedir tudo quanto é presente, né? Tô procurando um presente pra minha irmã. Ela tem um corpo muito parecido com o meu. Eu tô precisando de um vestido. Quais tu tem? Aí eu começo a olhar, e se eu acho caro, se eu digo, ah, não vai rolar, porque é um presente, eu não quero gastar com tanto. Ou, não, ela não gosta, ou não ficou bom em mim, não vai ficar nela. Gente, É isso, é encontrar uma estratégia para te não ofender a pessoa, porque tu não precisa ofender ninguém, não precisa ofender o vendedor, não precisa ofender ninguém. Então, encontrar uma estratégia, sabe? De tipo, que todo mundo saia feliz, que todo mundo saia sem estar magoado, sem estar chateado, né? Deixa só eu voltar aqui que eu perdi uma pergunta antes da Pri. Pri colocou, e parente que sabe que tu tem uma reserva e fica pedindo para pagar no próximo mês. Todo mês como se eu fosse banco. Fico chateada, mas acabo emprestando. Pri, tu pode falar que tu não tem reserva. Sabe? Inventa qualquer coisa. É uma mentirinha do bem, sabe? Que vai fazer bem pra ti e pra pessoa também. Porque nós temos que entender que quando a gente fala não pra uma outra pessoa, então, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Pri. Que seja uma pessoa que gasta de repente assim, bah, uma pessoa que... Não é que tá faltando dinheiro, é que ela gasta demais e aí falta porque ela não conseguiu se organizar, porque ela gastou compulsivamente, porque ela comprou coisa desnecessária, errada. Então, aqui, além da Pri não estar se ajudando, a Pri também não está ajudando ela. Por quê? Essa pessoa sempre vai saber, ah, não, mas eu posso contar com a Pri. Se faltar, eu sei que tem ela, então a pessoa também não vai nem se preocupar em mudar. Ela não vai nem se preocupar em se organizar financeiramente, afinal de contas, a Pri serve, a Pri ajuda. Então fala a verdade, assim, olha, a verdade até depende, vai ter que saber como é que é a pessoa, depende até que ponto dá pra falar a verdade nesse caso, né? Mas fala, olha só, eu não tenho reserva, eu precisei usar pra outra coisa, ou eu tô fazendo um curso, tô fazendo uma formação e eu não tô podendo gastar, ou eu investi meu dinheiro, sabe, mentirindo bem? Investi meu dinheiro tá num investimento onde eu só posso sacar daqui um ano. Você tem que ter uma justificativa pra todas essas pessoas, sabe? Tu pode usar a mesma pra todo mundo. Tu convence aquela pessoa. Ok, você tem, mas você não vai emprestar por tal razão. Por quê? Às vezes dizer, não, eu não quero te emprestar, também a gente não faz isso, né? A gente magoa as pessoas muitas vezes. As pessoas vão, talvez nem olhem mais pra nossa cara depois disso, né? Então fala uma mentirinha do bem, ó, eu não posso porque tá investido, eu só posso sacar daqui um ano, ou porque esse dinheiro foi usado pra comprar uma mentoria cara, um curso caro, pra investir no meu trabalho, enfim, algo do gênero, tá? Deixa eu ver aqui... Pri, eu falo isso, mas aí a pessoa responde, mas eu te devolvo semana que vem, você nem vai sentir falta. Então, Pri, tu usa justamente essa questão do... que tá investido e que tu não tem como sacar. Porque sim, tem investimentos que o nosso dinheiro fica bloqueado e a gente não consegue sacar, então coloca a mentirinha do bem que vai funcionar. Paixão colocou, às vezes deixo de investir em mim pra realizar os outros, não sei dizer não. Em uma dessas aulas dessa semana, também a gente vai falar sobre o medo de investir em si mesma. Por favor, estejam ao vivo, gurias, que vai ser assim, ó, fantástico, sabe? Muita mulherada vai sair daqui com outra visão. Cristiane, eu também tenho esse problema, não sei dizer não. Então, como... Tudo na vida a gente tem que aprender, né? A gente aprende a falar uma língua nova, a gente aprende a... Tanta coisa, né? A gente aprende a lidar com o dinheiro, a gente aprende a dizer não também. Então, uma alternativa que eu acho legal, sabe? Por exemplo, alguém foi pedir o cartão, alguém foi pedir dinheiro emprestado, alguém foi pedir qualquer coisa pra você, que você se incomoda, faz o seguinte, tá? Nesse momento, tenta... Ou assim, dá uma justificativa e diz, ah, posso te responder amanhã? Sabe, pra ti não responder na emoção ali, porque na emoção às vezes tu não vai saber dizer não, diz, cara, eu preciso dar uma conferida se eu tenho, amanhã eu te respondo, pode ser? Aí passa aquele tempo, você estrutura uma resposta bacana, você pensa, você planeja, e o que que é legal que a gente pense, gurias, tá? Então olha só, entre eu e a fulana, quem eu escolho? Então vamos imaginar, eu e a minha amiga imaginária que tá aqui me pediu dinheiro, tá? Você que me pergunta, entre eu, a Aline e a minha amiga, quem eu escolho nesse momento? Eu preciso me escolher, certo? Porque eu sou a principal pessoa da minha vida. Se eu não me colocar em primeiro lugar, minha amiga não vai. Os outros também não vão. Então, eu preciso me escolher. Eu preciso resolver a minha vida primeiro para depois poder ajudar os outros. Afinal de contas, a gente nunca vai conseguir ajudar ninguém se a gente não tá bem em primeiro lugar. Não tem como, né, gurias? Eu acho que é meio que tentar segurar todo mundo pela mão quando tu tá caindo num penhasco. Não dá, não faz sentido nenhum. Então a gente tem que se colocar em primeiro lugar sempre, tá? Equilíbrio, leveza. Sônia tá aí, vamos ver o que a Sônia colocou. Uma experiência, eu troquei o plano de saúde. Claro, pesquisei bastante, muita informação. Vai cumprir meus objetivos, pois tem tudo que o outro tem. Uma economia de 1.200. A Sônia é minha aluna, que linda. Já utilizei o plano e bem satisfeita. Que bom, que bom. Que é uma economia de 1.200? Quase nada, né? Gente, 1.200 é muito dinheiro por escolhas inteligentes. Parabéns, Sônia. Fico bem feliz. Rai colocou. De tanto que não consegui dizer não, estou em uma situação muito difícil. Pois é, esse que é o problema. né? A gente se coloca em situações difíceis, a gente se coloca em situações ruins para ajudar os outros. Então, gurias, vocês precisam se colocar em primeiro lugar sempre. Vocês são as principais pessoas, tá? E lembrem, a gente não tem que agradar ninguém, sabe? Não tem, não precisa. Até porque, convenhamos, se a gente agradar todo mundo, a gente vai se passar por boba, por besta e todo mundo vai querer mais ainda da gente. Eu prefiro ser chamada de ruim do que ter que querer dar o mundo pra todo mundo e não poder cuidar do meu, sabe? Então, assim, não tentem abraçar o mundo, vocês não são capazes. A gente não consegue abraçar o mundo todo, né? Tava até falando com uma aluna minha na semana passada da mentoria individual. E o que que acontecia com ela, tá? Questão de cartão. Então, assim, ela tinha um limite alto, bem alto, por sinal. E ela emprestava pra, tipo, 3, 4 pessoas o cartão, sabe? Pra mãe, pra amiga, pra funcionária e etc. Aí eu pedi por quê? Porque eu não consigo dizer não. Mas e pra que que essas pessoas usam o cartão? Ah, a minha amiga usa porque ela compra demais. A minha mãe, porque isso? A outra fulana, porque ela não tem cartão. Então, primeira coisa. Vamos entender uma coisa juntas. Acho que vocês vão concordar comigo, né? Vamos imaginar o cenário de uma pessoa que ou tenha limite de cartão baixo, ou nem tenha cartão, ou já tem estourado tudo, tá? Aí, o que que acontece, né? Se ela não tem cartão, se ela não tem um limite, é porque o banco não disponibilizou. E se o banco não disponibilizou um limite, significa que ele acredita que aquela pessoa não sabe usar aquele limite. Sei lá, supondo que o banco tenha disponibilizado 1.000 reais. Ele olha, bom, essa pessoa ganha X reais. Essa pessoa tá assim, assim, assada. Então, 1.000 reais é o suficiente pra ela. Porque se eu liberar um limite de 5.000, essa pessoa pode se endividar. Então, às vezes a gente diz, ah, porque o banco não me liberou limite. Gente, o banco tá fazendo isso pra te proteger. Nesse ponto, eu preciso elogiar, sabe? Eu preciso falar bem de bancos. Porque eles estão fazendo isso para nos proteger de um possível endividamento, para nos proteger de gastos. E aí o que as pessoas fazem? Vão lá e tem 5 cartões. Não façam isso, é uma proteção para vocês. Então, como o exemplo que eu tava dando, né? Da minha aluna, da minha cliente da mentoria individual. Se as pessoas que estão pedindo dinheiro são pessoas que não têm limite, não têm cartão, elas têm que aprender a virar com o salário delas, porque se elas não têm uma proteção para elas não se endividarem. Enquanto essa minha cliente continuar emprestando cartão, ela vai estar mais prejudicando essas pessoas do que auxiliando, entendem? Porque essa pessoa vai estar vivendo uma vida que não dá pra viver no cenário dela, né? A Sônia colocou, pior que até virou a cara pra não te pagar. É, e acontece muito isso, né? Acontece de a gente simplesmente virar ruim da história. Tipo, você emprestou dinheiro e ainda você é ruim, você faz uma inimizade porque foi cobrar o dinheiro que te deviam. Então a gente tem que ter muita atenção nisso, às vezes até amizades se estragam por causa disso, então não empresta, existe o banco, gente, pra isso, o banco tem garantia que vai conseguir resolver esse dinheiro, vai receber esse dinheiro, a pessoa vai pagar, porque às vezes pra gente a pessoa não paga mesmo, tem pessoas que fazem propositalmente, é uma minoria que não paga as contas propositalmente, mas tem muita gente que não paga de propósito mesmo, então tem tudo isso, né? Gessiane colocou, boa noite, como faço para dizer não para o parente? Estou com esse problema. Em que sentido que seria um não? Se tu puder me contar para que ele quer, tipo, ele quer te convidar para algo, ele quer te vender algo, me conta aí que eu consigo te ajudar melhor. Sônia colocou, essa gente já tá lascada, então fica atrás dos outros. É isso, sabe? Ao invés da gente buscar resolver o problema pelo problema, a gente vai achar mais um. Então, o que eu quero dizer com isso, né? A pessoa que, de repente, tá com dívidas, ao invés dela aprender a resolver a dívida, ela vai fazer mais uma dívida pegando dinheiro de outro. Vai só trocar. Vai trocar a dívida 1 pela 2. Mas o que tu mudou na tua vida? Nada, né? Sá colocou, sempre me deixo em último lugar. Casa, filhos, esposo, meus pais sempre estão na minha frente. Confesso que há pouco tempo comecei a me colocar em primeiro lugar com coisas super básicas. Pois é, guria. E se você não fizer isso por ti, ninguém vai fazer. Porque você é a principal pessoa dessa história toda, né? Então, você tem que se colocar em primeiro lugar para automaticamente você poder ajudar teus filhos, teu esposo, teus pais. Então, se você não se cuidar, a gente vai falar sobre isso essa semana, né? Se você não investir em você mesma, se você não falar, não fazer, não falar coisas boas para você, os outros também não farão. Isso é bem voltado pro amor próprio também, né, gurias? A gente se amar acima de tudo, pra depois a gente poder auxiliar os outros, pra depois a gente poder dar presentes, poder ajudar. Então é mais ou menos isso, tá? Paixão colocou, já inventei uma mentirinha do bem falando que cancelei o cartão. Boa! Eu tenho sempre muitas mentirinhas do bem. Por que eu digo mentirinhas do bem? Porque são boas pra mim e pra pessoa também. Ah, mas você deve pensar, não, Aline, isso é egoísmo, eu tô pensando só em mim. Não, não é egoísmo. Por quê? Aquilo que eu tava falando antes. Se a pessoa já não tem cartão, ou se a pessoa estourou o limite, ou se a pessoa não tem dinheiro, se você emprestar, ela vai estar criando um problema maior, porque um probleminha que era assim vai virar assim, vai virar assim, vai virar assim, vai virar gigante. Então você vai contribuir pra piorar o problema. A partir do momento que você diz, não, eu não tenho, essa pessoa vai pensar, cara, eu vou ter que mudar algo aqui. Eu vou ter que me priorizar, eu vou ter que organizar, eu vou ter que fazer sobrar, sabe? Alguma estratégia essa pessoa vai pensar, ela vai sair daquela zona de conforto dela, né? Manu colocou, quero aprender a dizer não. Sempre coloco todo mundo em primeiro lugar e por último eu. Pois é, então a partir de agora, ó, já deixem na agenda de vocês, gurias, pra vocês estarem ao vivo aqui. Eu vou ensinar vocês a conseguirem se colocar em primeiro lugar, tá? E não é à toa que a gente tá aqui hoje toda caracterizada, eu vou ensinar vocês a serem maravilhosamente ricas. Hoje, essa semana, a gente tá com o nosso esquenta pra nossa jornada. E na semana que vem tem a nossa jornada completa, né? Então vai ter muita coisa boa. Vocês não fazem ideia do que tá sendo preparado justamente pra isso. Pra tirar vocês do lugar que vocês estão. Pra transformar vocês em outras mulheres. Em mulheres que se colocam em primeiro lugar. Em mulheres de verdade maravilhosamente ricas. Porque tudo começa pela nossa mentalidade, né? Então o dizer não é na nossa mentalidade que tem que estar. Se tu tá segura de você mesma, se tu tá, sabe, se tu sabe o porquê daquilo, se tu sabe valorizar teu dinheiro, tu vai dizer não muito tranquilamente, sabe? Tu vai dizer, não, eu não posso, eu não tenho como, tô com outras prioridades, tô sem cartão, sabe? Tu vai dizer não e sem se sentir culpada, porque dizer não e se sentir culpada, aí tu vai voltar atrás, aí não vai resolver, né? Então, se colocar em primeiro lugar é essencial mesmo. Paixão colocou, menti até pro meu pai. Meu Jesus, na verdade, não, na verdade eu não acho que tu mentiu, sabe? Talvez tu só omitiu uma informação. E são coisas diferentes, porque não vai prejudicar ninguém essa mentirinha, sabe? Não, não acho que isso seja um problema, muito pelo contrário, sabe? Talvez tu ainda vai ajudar teu pai, que quando vê, entra com, sabe? Diz, pai, o que o senhor acha de procurar ajuda? O que o senhor acha de tentar entender o que tá acontecendo? Vai ajudar ele, talvez ele tá precisando de você e não é financeiramente. Vivi colocou, sempre digo que meu cartão não tem limite. Eu também. Tô sem limite, dá licença. Né? Porque, gente, pare que abuso, né? O que nós temos que entender? Eu sempre falo essas três coisas, ó. Nome, tá? Olha só. Nome, dinheiro e cartão são coisas pessoais. A gente não tem que emprestar pra ninguém, tá? Nome, nosso, emprestar teu nome, tu vai se lascar, né? Então, nome, dinheiro e cartão são pessoais. A gente não deve emprestar pra ninguém. E é isso, tá? Então a gente tem que dizer não, porque isso é prioridade pra nós. Paixão, tenho dois empregos e nem dinheiro guardado tenho, poxa. Porque nesse caso, o problema não tá sendo o dinheiro, tá sendo o teu comportamento, tá sendo os teus hábitos com o dinheiro. E a gente vai aprender nessas duas semanas a lidar com isso, tá? E quando vem setembro, vai sobrar dinheiro e tu vai contar pra nós ainda. Sopa da Tita, sopa, olha só. Boa noite, coisa boa, né? Já estou vendo que esse curso vai ser maravilhoso. Vai, espero que tu acompanhe todos os dias. Flavinha, eu quero aprender a guardar ou a não gastar com coisas que não são necessárias. Eu sobrevivia com menos da metade do que eu vivo hoje. Preciso de mudança. Pois é, deixa eu entrar um pouquinho nisso, né? O medo de dizer não também entra quando acontece esse aumento salarial. Por quê? Vamos imaginar o caso da Flavinha. Ela disse que ela já sobreviveu com menos da metade do que ela vivia hoje. Então, o que que acontece, né? Bom, você recebe um aumento salarial, você é promovida, você ganha mais, acontece o que acontecer. E vem aquela coisa assim, né? Cara, agora que eu tô ganhando bem, agora que eu recebi um aumento, eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo, eu vou fazer, mas completamente sem planejamento, porque muitas de nós nem sabemos o que é um planejamento, e não se culpem por isso, porque ninguém ensina, né? Então é por isso que a gente tá aqui essa semana e semana que vem pra aprender juntas. E aí vem aquela sensação de, ah, eu não vou dizer não pra mim, vou dar um exemplo, tá? Não faço ideia de quanto a Flavinha ganha, mas vou chutar exemplos. Vamos lá, que ela ganhasse R$2.000, tá ganhando 5, um exemplo, tá? Aí vem aquela questão, né? Nossa, eu tava ganhando 2.000, agora tô ganhando 5. Tipo, cara, eu posso começar a comprar roupa de marca, eu posso comprar as pessoas uma viagem por mês. E você não se diz não momento nenhum, porque você pensa, caramba, eu nunca pensei que eu ia ganhar isso. E aí do nada, sabe? E vem toda aquela questão daquela euforia interna, né? Pra gente gastar, porque parece uma compulsão por compras, por gastos, que a gente simplesmente esquece que não é assim que a coisa funciona, né? Que por mais que a gente ganhe bem, a gente tem que se planejar bem, né? Que por mais que a gente receba um aumento salarial, a gente tem que cuidar, porque grande maioria das pessoas é bem isso que acontece, né? Vai aumentando o salário, aumenta os gastos, aumenta o salário, aumenta gastos e nunca sobra, Então a gente tem que aprender a dizer não e priorizar o que faz sentido para nós. E como é que a gente sabe o que faz sentido para nós? Se autoconhecendo. Né? O que é importante para minha vida? O que vai fazer diferença para mim? O que me faz bem? Né? E quando eu digo isso, guria, por mais que possa ser um prazer meio momentâneo, sabe? Tipo, ou ajudar alguém que você não tá podendo, ou comprar algo só porque você não conseguiu dizer não, é uma alegriazinha momentânea, né? Mas o pior de tudo é aquilo que vai vir no dia da tua fatura, é aquilo que vai vir no fechamento do mês, é aquela quantidade de noites em claro, preocupada, aflita, angustiada, aquele choro que acontece, que tu sabe que acontece por causa de dinheiro, é aquela coisa ruim aqui, sabe? Não sei se vocês já perceberam, quem passa por problemas financeiros, um nó, uma coisa aqui que acontece. Então, gente, não dá, sabe? Não faz o menor sentido vocês passarem por isso. Ninguém merece passar por isso, né? Então, vamos se colocar em primeiro lugar. Eu acho que é o principal. Flavinha colocou, eu penso assim, eu não vou passar a vontade. E é nessa que eu me arraso. Exato, aí tu não quer passar a vontade, mas depois tu passa arrependimento, tu passa raiva, tu passa vergonha porque aconteceu assim, tu passa desespero. O que é mais importante? Vem aquela questão, né? Eu lembro da perguntinha de antes, entre eu e ela, o que eu escolho? Ou seja, no exemplo da Flavinha, faça isso, Flavinha, entre você e tal compra, o que você escolhe? Você, a tua liberdade, aquilo que faz sentido pra ti, né? O que faz teu coração palpitar, sabe? E não o que faz teu coração ficar ansioso, não o que te faz ficar noites em claro sem dormir. Prestar atenção nisso. Rai colocou, eu não consigo compreender de fato onde está meu erro. Peguei um empréstimo para pagar dívidas que não estavam me deixando dormir. Porém, não consegui resolver o problema e peguei outro empréstimo. Porque tu não precisa de dinheiro. Tu não precisa de dinheiro. Tu precisa de educação financeira. Por quê? O que aconteceu aqui? Você pegou dinheiro para resolver um problema. Você resolveu o problema, mas o que fez você entrar naquele problema você não resolveu ainda. Porque o que faz a gente entrar em dívidas geralmente é comportamental. Sei lá, vou dar alguns exemplos, tá? É não saber dizer não, é não saber usar o cartão, é comprar por impulso, é comprar compulsivamente, é não saber as prioridades, enfim, são muitas coisas. E tudo isso é comportamental, tudo isso a gente vai trabalhando dentro de nós pra resolver. Então, no caso da Rai, o que aconteceu? Rai pegou um empréstimo achando que o problema dela era falta de dinheiro, né? Resolveu ali, pagou aquela dívida que estava incomodando, mas tá com outra conta. Só que o problema é que lá dentro, ele ainda não foi sanado. E enquanto a gente não sanar, o problema vai continuar entrando em novas dívidas. Então é mais ou menos assim que acontece o tal do ciclo vicioso. Né? Você tá lá, você acredita que o problema é falta de dinheiro. Aí você pega um empréstimo. Aí você paga suas contas. Aí você já não tem mais dinheiro, porque você não soube se planejar. Aí você acredita que o problema é falta de dinheiro, você pega mais um dinheiro e é o ciclo vicioso. A gente não consegue se libertar disso, sabe? Até que a gente trabalhe o nosso comportamento financeiro. Por isso, o dinheiro ele é 99% comportamental. Então, se a gente não controlar e não organizar dentro de nós, tu pode ganhar uma bolada de dinheiro, sabe? Eu sempre falo isso, quantas pessoas ganham loterias, mega-senas e não conseguem resolver o problema delas. Por quê? Porque o problema não é dinheiro. O problema é o comportamento, o problema é a relação com o dinheiro. Por que pessoas que ganham um salário mínimo conseguem dizer não, conseguem se virar? Justamente porque elas têm organização, porque elas têm a mentalidade, a mente rica que a gente sempre fala aqui, né? Karine colocou, não consigo administrar meu dinheiro. Então, Karine, esteja aqui essa semana e na nossa jornada também, tá? Na nossa jornada a gente vai falar basicamente na semana que vem, tá? Sobre os 6 vilões que impedem a nossa prosperidade, que é muito interessante, tá? Talvez um vilão possa estar aí. Depois a gente vai falar também sobre como se planejar para sobrar dinheiro todos os meses, mesmo ganhando pouco. E a gente vai ter também uma aula na jornada na semana que vem sobre como quitar dívidas na prática, tá? Então já se programa, hein, gurias, deixa eu me organizar nas datas. Quarta, quinta e sexta, 7:30 da noite. Então quarta, 7:30, quinta, 7:30, sexta, 7:30. Acho que é isso. Tamires, se eu estiver errada, me corrija, por favor, que eu sei tudo aí. Mas acho que é isso. E aí não se programem pra isso, tá, gurias? Rai colocou, estou com medo de perder meu negócio. Então é agora que tu vai ter que tomar uma decisão. O medo vai fazer com que tu entre mais nessa frequência de medo, de nervosismo, de ansiedade, e isso vai te colocando cada vez mais pra baixo. Agora tu vai ter que sair, sabe? Ok, o problema ele existe. Eu já tô visualizando ele. Mas o que eu vou fazer pra resolver ele? Né? Obrigada, Tamires. Gente, essa Tamires não existe pra me socorrer. Vocês não fazem ideia. É tanta coisa, minha cabeça esquece, mas é isso aí. Então, a gente tem que tomar uma decisão para sair disso, sabe? Ficar aí na vitimização, ficar aí olhando o problema, só vai fazer a gente ter mais problema ainda, que aquela noite, em claro, que aquela dor de estômago, que aquele estresse, isso não vai, a gente não vai ter energia para sair dele, né? Cris colocou, nossa, me identifiquei, que bom, não sei exatamente com que parte, mas que bom. Paixão, meu sonho é criar meu negócio, mas do jeito que tá, não dá. Então, vamos organizar o hoje primeiro, para depois a gente conseguir começar a ter um negócio já com reserva, tranquila, com dinheiro, enfim. Fran colocou, deixa as lives salvas, o horário não consigo ver. Essas dessa semana vão ficar salvas, tá, Fran? Da semana que vem, geralmente, a gente não deixa, mas talvez a gente deixe, tipo, 10, 12 horas disponível para quem não pode, tá? Mas essa semana vai ficar salva aqui no Insta, fica tranquilo. Sá colocou, eu preciso colocar, mentalizar, ativar no meu subconsciente que eu preciso viver com coisas que não são necessárias. É, na verdade, tu pode viver com coisas, tipo assim, tu pode viver muito bem só sabendo gastar, sabe? Quando a gente fala em planejamento, em reeducação financeira e organização, isso não significa que a gente nunca mais vai comprar nada, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui, peraí. Ansiosa pra precisar usar, eu também, gente. Eu começo essa semana, eu já nem durmo direito, porque eu não vejo a hora de começar, e aí é bastante coisa pra preparar, pra organizar, pra tudo sair lindo pra vocês. Lilian concordou, ok. Paixão, preocupada com as lives da próxima semana, porque trabalho à noite. Que horas tu trabalha? As lives semana que vem serão 7h30, tá? Então, eu quero só abrir uma dúvida aqui. Falei pra vocês que eu ia selecionar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Uma pergunta por dia da caixinha, tá? Deixa só eu ver aqui. Como dá pensamento? Deixa eu só achar uma aqui, peraí. Essa aqui. Ai, gente, tem várias parecidas, só um minutinho. Quero escolher uma pra gente conversar. Pode ser essa. Ai, gente, eu não consigo mostrar, não sei porquê. Mas a pergunta era: qual a importância de investir dinheiro na aparência, roupas e etc? Até que ponto vale a pena? Essa pergunta veio na minha caixinha ontem, tá? E eu quero falar com vocês justamente sobre. Porque eu vou responder uma pergunta por dia, tá? E aí, qual é a importância da gente investir em roupas e investir em aparência? Então, gente, pra mim é muito importante. Por quê? Vamos tentar entender um pouquinho. Eu trabalho diretamente aqui, né? Vocês só me enxergam por aqui. Eu não atendo no ambiente físico, eu só trabalho no mundo digital. Imagina se todo dia eu aparecesse pra vocês. Sem brinco, sem anel, sem unha pintada, com um coquezão no cabelo. Sabe aquele coque faxineiro assim? Aquele coque... Deixa eu até fazer ele bem feio pra vocês entenderem. Ó, fica aquele coque assim, sem nada, sabe, de pijamão. Vocês se sentiriam confortáveis e vocês confiariam em mim? Não, nem eu confiaria em mim, gente. Sabe que esses dias eu falei pra uma aluna minha, eu disse, guria, ninguém vence uma guerra de pijama e desarrumada. Então, eu considero importante, mas eu considero importante desde que tenha dinheiro pra fazer isso. Imagina, não é que a gente quer, por exemplo, tá? Muitas pessoas querem ser alguém que não são, aí tá errado, completamente errado. Agora, uma vez que você se sente bem, que você se sente confortável, que você tem condições daquela, de fazer aquilo, eu acho ótimo, porque você vai se sentir bem, a tua autoestima vai estar melhor, você vai se sentir mais empoderada. Você sabe, tipo assim, tô pronta pra salvar o mundo? Ninguém salva o mundo de pijama. Ninguém salva o mundo com um coquezão preso o dia inteiro. Nada contra quem faz isso, mas eu, Aline, primeiro que eu não contrato um profissional dessa forma, tá? Segundo, que eu me sinto mais confortável, porque eu entendo que essa pessoa tá se amando, ela tá se cuidando, e pra mim isso é importante. O autocuidado, sabe? Rai colocou, a minha cliente me falou esses dias que as fotos da loja estavam lindas, porém eu precisava dar uma arrumada no cabelo. Nossa, é, então olha que interessante, mas você tem que ver, você tá se sentindo confortável como você tá fazendo? Cara, quando tu vê, tu começa a se arrumar e tu começa a gostar do negócio. Mas gurias, por incrível que pareça, beleza importa. Sabe, quando eu digo beleza, não é a gente ser alguém que a gente não é, pelo amor de Deus, tá? É você se arrumar, você pintar tua unha, colocar um anel, você colocar um brinco, você tá ajeitadinha, fazer uma maquiagem por mais básica, nem rímel eu não passei porque não deu tempo. Mas eu tô aqui, coloquei um negócio na pele, sabe? É, imagina eu tá, como eu falei pra vocês, Valéria vai ficar salva sim, depois tu pode assistir. Imagina só, eu viro aqui toda, toda ruim, sabe? Tipo, sabe aquele dia que tu tira pra fazer a faxina? Tá tudo bem, o dia de faxina é assim mesmo, né? Mas imagina eu vir aqui todo santo dia desse jeito, sem nada, com um fundo de, tipo, minha parede toda descascada. Nada contra, mas vocês acham que eu passaria credibilidade? Vocês gostariam de comprar algo de mim? Vocês fariam uma mentoria comigo? Por mais que isso não fosse relacionado à vida financeira? Não, porque falta autocuidado, falta amor, amor próprio, sabe? As três últimas semanas eu tirei todas as fotos de coque, porque não está tendo dinheiro pra mim. Mas eu não gasto nada pra fazer o que eu faço, isso aqui é tudo coisa que eu tenho há muito tempo. Por exemplo, ganhei quando eu tinha 15 anos. A aliança de compromisso que eu ganhei há mais de 8 anos. Esse aqui eu comprei ano passado. Mais velho que eu não sei o quê. Esse brinco aqui eu uso sempre, todo dia, eu nem tiro ele. A maquiagem é com o que eu tenho em casa, meu cabelo eu só lavei. A roupa é velha também. Se vocês forem olhar, vocês vão ver várias lives com essa roupa. Mas eu tô arrumadinha, sabe? Então assim, não é o dinheiro, gente. É a gente priorizar o que faz sentido pra nós. Aline, como dizer não para as crianças? Eu falo que não vou dar, mas acabo cedendo. Aqui, a gente podia falar numa outra, em uma das outras lives, justamente sobre educação financeira para as crianças. Que é mais coisa, assim, que tipo, eu não vou conseguir explanar muito, sabe? Mas me lembrem uma outra live para falar justamente sobre educação financeira para as crianças, porque entram não junto. Porque o que, que a gente vai ter que fazer? Tem todo um trabalho antes, sabe? Porque realmente, dizer não pra filho que tu ama, teu filho, e teu filho fica pedindo, fica se jogando no chão, é difícil, mas a gente tem que ter todo um combinado antes. A gente pode falar numa live específica sobre isso. Lilian colocou, temos que nos amar primeiro, é isso mesmo. Então não é o dinheiro, gente, sabe? É você simplesmente pegar e fazer em casa. Você faz, fazer o melhor nas condições que você tem. Solta o coque, vai lá e lava o cabelo. Eu só lavei, não tem nada, nada, sabe? Ó, shampoo, condicionador e sequei só um pouquinho na frente porque não ia dar tempo de secar todo ele e meu cabelo tá pronto. Então é a gente aprender a se organizar com aquilo que a gente tem. A gente não precisa gastar horrores, a gente não precisa ir pro salão todo dia pra ficar bonita. A gente tem que se sentir bonita. A gente não precisa usar uma roupa rasgada, a gente não precisa usar uma roupa cheia de bolinha. Usa aquela roupa que tu... Sabe aquela roupa que tu comprou pra usar só quando tu vai sair? E que tá um ano e meio sem sair? Usa aquela, sinta-se bonita. Sabe? Passa uma base, uma basezinha básica, sabe? Um blushzinho. É isso, gente. É isso. Não precisa de muito mistério, sabe? Não, não, a gente não pode se idealizar como aquelas extremas famosas, sabe? Que estão sempre lindas, maravilhosas. Elas têm alguém que fazem isso pra elas. A gente não. Somos nós mesmos que nos viramos. E realmente, como a Sônia colocou, equilíbrio e leveza, imagem é tudo, né? E beleza importa. Então a gente também tem que abrir os olhos pra isso. Quem trabalha, principalmente no online, né? Como eu disse, eu faço isso só do online, então eu não posso aparecer aqui todo dia desarrumada. Às vezes eu apareço. Às vezes eu tô sem maquiagem, tá tudo bem, não me importo, mas 80, 90% das vezes, não. 80, 90% das vezes eu tô digna de aparecer nos stories de vocês e nas lives. Então, pensem nisso, tá? Que foi justamente a nossa pergunta. Mas lembrem, pra se arrumar, pra se vestir bem, não precisa gastar dinheiro. Primeiro você se planeja, pra você saber quanto dinheiro você tem disponível pra isso por mês, e automaticamente você começa. Alguém tem alguma dúvida? Temos alguns minutinhos ainda, que às 19 eu tenho mentoria em grupo. Gurias, amanhã a nossa live vai ser 12h30. Gurias, amanhã eu preparei um negócio tão legal, uma live tão bacana pra vocês. Como algumas alunas minhas dizem, vai ter muito tapa na cara amanhã, tá? Mas é tapa na cara bom, pra gente mudar. Que vai falar assim, ó, como vencer, como encarar a realidade, que muitas pessoas têm medo de encarar a realidade que elas se encontram. Tem medo de olhar o extrato, tem medo de listar os gastos, tem medo de saber quantas dívidas tem medo de falar de dinheiro, se fala de dinheiro dá aquele tremor, aquela suadeira. Então a gente vai falar sobre isso amanhã, 12h30, tá? Então já se programem pra estar aqui, já tem bastante conteúdo legal pra gente conversar, tá? E aí, essa semana, então, só recapitulando vocês, né? Hoje a gente vai se encontrar às... deixa eu só ver aqui... Antes de eu responder, como tem o cabelo afro, eu abuso nas tranças e outros modelos, porque o afro gasta muito. E deve ser difícil de fazer também, né? Então, tu também tem que ter uma habilidade manual, porque o meu lavô tá pronto. E o teu não deve ser fácil assim. Por isso que fica lindo, mas tem que ter também um trabalho, que nada como o YouTube, né? Vai pro YouTube, dá uma digitada lá, como arrumar o cabelo. Gente, tem tanta dica legal, sabe? Então, se programando, gurias. Hoje a gente se encontrou com o primeiro medo às 18h. Amanhã, 12h30, com o segundo medo, que a gente vai falar sobre o medo de encarar a realidade. Depois, quarta-feira a gente se encontra às 18, quinta-feira, meio-dia e 30 e sexta-feira às 18. São os 5 medos. Na semana que vem vai ser a nossa tão sonhada e tão desejada jornada maravilhosamente rica. Gurias, vai ser fantástico, de verdade. Já coloquem na agenda de vocês. Quarta, quinta e sexta, 19h30, horário de Brasília, a gente vai se encontrar ao vivo e talvez não fique salvo, se ficar vai ser por muito pouco tempo, porque a gente não deixa disponível. Por que que a gente não deixa disponível? Porque é tão bom que muitas pessoas pagam pra aprender aquilo, tá? Muitas clientes minhas aprendem aquilo dentro das mentorias, então já se programem pra aprender, tá? Pra estar ao vivo, obviamente, pra tirarem as dúvidas de vocês. Então acho que é mais ou menos isso, né? A gente vai se falando, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, me manda um direct, me chama no Whats, qualquer coisa do gênero, tá? E fiquem nos grupos do Whats da jornada, que lá a gente vai mandar material complementar. Ou seja, a gente vai mandar muita tarefa de casa legal. Aline Meia Live foi a primeira que assisti até o fim. Olha que coisa boa, consegui reter tua atenção por quase uma hora! Gente, que feliz que eu fiquei com isso, que bom. Então tá, gurias, eu vou me organizar que eu tenho mentoria com a minha turma daqui a pouquinho, tá? Um beijo e fiquem aqui amanhã, meio-dia e 30, que a gente vai falar sobre o medo de encarar a realidade, tá? Qualquer dúvida, me mandem e a gente se encontra, tá bom? Um beijo!